Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando a carta de 1 Coríntios e o tema é Glória de Deus, tudo para a glória de Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui no programa Lições da Bíblia de hoje para continuar estudando a carta de 1 Coríntios. E a gente está aprendendo tanta coisa bonita, tanta coisa especial e também tanta coisa forte para a nossa vida, né? Deus seja louvado por esse ensinamento da sua palavra. Agradecemos você pela sua companhia conosco a cada semana, você que espera o programa Lições da Bíblia, você que inclusive compartilha o link do YouTube do programa Lições da Bíblia. Aproveita e faz isso agora com um amigo seu que gosta de estudar a Palavra de Deus, envia esse conteúdo já que você está acompanhando pela internet, porque você já sabe, o Lições da Bíblia você acompanha pela TV, Novo Tempo, mas você também pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, está aí a oportunidade também de você se inscrever no canal Lições da Bíblia. Bom, vou aproveitar agora e apresentar mais uma vez esses amigos que estão conosco nessa temporada tão especial. Aqui à minha direita, o pastor Clodoaldo Tavares. Bem-vindo, Clodoaldo, mais uma vez.
Isso. Hoje eu tenho que mandar um abraço para minha família.
Está devendo? Está devendo?
Estou devendo, porque vamos até agora pagar, não mandei. Né? Eu preciso pagar. Minha mãe assiste o programa, é uma adventista assídua da Novo Tempo. E vai um abraço para ela.
Qual o nome dela?
Marielze.
Marielze.
E para minhas filhas e minha esposa também.
Que legal. Um abraço para essas queridas, né? A sua mãe está em Salvador, eu imagino?
Moro em Salvador, lá em um dos bairros ali de Salvador. Minha esposa Rose, Minhas filhas Ruth e Esther.
Muito legal, um abraço para elas. Aqui à minha esquerda, o pastor Heber Nunes. Heber, mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado. Obrigado, vou seguir a linha dos abraços para a família também. Eu sou casado há 20 anos, 5 meses, vou falar dias e horas, com a Gisele, abraço para ela, meus dois filhos, o Pedro tem 13 anos, a Vivian tem 11 anos, abraço para eles também que nos acompanham aí.
Que legal, um abraço para essa família muito querida, essa família pastoral. Amigo Adenilton, mais uma vez, bem-vindo, pastor.
Olha, muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Eu quero aproveitar e comentar uma coisa que talvez as pessoas que estão nos acompanhando não saibam, mas eu tenho o mesmo sobrenome do Clodoaldo, né? Ele é Clodoaldo Tavares e eu também sou Adenilton Tavares de Aguiar. Geralmente eu uso mais o último nome, mas também sou Tavares. E quero aproveitar...
Primos aí, de repente, né?
Quem sabe?
Além de irmãos em Cristo, nós somos parentes.
Exato, E já que os dois mandaram abraço, eu também não poderia fazer diferente.
Vai ficar devendo,
não,
né?
Não posso ficar devendo. Quero mandar um abraço para minha esposa, para os meus filhos, a Carol e o Lucas. Eles foram seus alunos, não foram? Se eu não me engano.
A Carol foi minha aluna, certo. E o Lucas foi aluno da minha esposa.
Ah, tá. Mas isso não significa que vocês estão ficando velhos.
É claro que não.
E agora eu tenho também um genro, rapaz. Tem um genro, eu quero mandar um abraço também para ele, para o Henrique.
O Senhor tem misericórdia de nós.
É que o Senhor tem misericórdia de nós.
Jesus precisa voltar, né?
Como é o nome do seu genro?
Henrique.
O nome do meu genro é Henrique.
Também. Olha só, então outra coisa em comum.
Eu acho que vocês são maior influência para mim, que eu tenho uma filha de 14 anos. É melhor não conversar muito com vocês, porque eu estou querendo que Jesus volte logo. E tem que ser rápido, no meu caso.
Para não dar tempo. Mas tá bom, então eu quero aproveitar e mandar um abraço para eles também.
Tá bom. Amigo, você ora para a gente começar, por favor.
Claro, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos neste momento, mais uma vez, porque nós queremos estudar a Tua Palavra. E nós suplicamos, ó Deus, humildemente, a unção do Espírito Santo. Suplicamos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, mais uma vez, não somente sobre nós, mas sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando de casa neste momento, talvez alguém que está agora nos ouvindo no carro, pela internet. Queremos suplicar que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa que, juntamente conosco, vai estar estudando a Tua Palavra neste momento. Amém. Então, colocamos tudo em Tuas mãos, suplicando a Tua bênção e a Tua direção. Oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Tudo para a glória de Deus. Que bonito esse título, pastor Adenilton. Introduza essa temática para nós, por gentileza.
Excelente. Olha, nós estamos entrando aqui agora nos capítulos 8 a 10, né, da primeira carta aos Coríntios. Já falamos sobre o problema das divisões na igreja, dos problemas sexuais na igreja. E Paulo agora está tratando de um problema que o preocupa muito também. E, mais uma vez, é um elemento da cultura que invadiu a igreja, que é o problema da idolatria, né? A gente sabe que a comunidade romana, grega, né? A cultura greco-romana era uma cultura muito voltada para a idolatria, adoração de ídolos, templos dedicados a deuses diferentes, deuses gregos, deuses romanos, deuses egípcios. E Paulo está muito preocupado com o fato de que, de alguma forma, tudo isso está influenciando a maneira como a igreja está lidando, né, com o seu serviço de culto. E Paulo, mais uma vez, ele vai se amparar no Antigo Testamento para falar sobre isso. Eu acho que a gente já falou isso várias vezes, eu acho que não tem problema se a gente enfatizar novamente. Paulo é um homem absolutamente fundamentado na palavra. Uhum. Ele lia o Antigo Testamento e ele utilizava o Antigo Testamento como norma, era a Bíblia que ele tinha. E aí, quando a gente pega o capítulo 8 de 1 Coríntios, é interessante que ele começa fazendo referência a um texto do Antigo Testamento que é extremamente importante, que trata, por assim dizer, o grande antídoto contra a idolatria, e ele utiliza esse texto para fundamentar tudo que ele vai dizer depois. Está lá no capítulo 8 e o verso 4. Ele diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um só Deus. Então, as pessoas que são familiarizadas com a Bíblia sabem que isso aqui está vindo de um texto que carinhosamente nós chamamos de o Shema, ou a Shema. É aquele texto de Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 4. Eu chamo a atenção para o fato de que quando Paulo introduz esse tema, a primeira coisa que ele menciona é a questão do amor. Amor versus conhecimento. Isso aqui a gente vai comentar depois. Mas ele menciona a questão do amor. Isso também está vindo do Antigo Testamento, está vindo da Shema também. E para que a gente entenda isso perfeitamente, de repente valeria a pena a gente ler esse texto, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Capítulo 6, versos 4 e 5. Deuteronômio 6, 4 e 5. E diz assim a palavra do Senhor: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, como é que eu demonstro que Deus é o único Senhor? A resposta está no verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Em outras palavras, é como se o texto quisesse dizer o seguinte: você deve amar a Deus mais do que você ama qualquer outra pessoa. Você deve amar a Deus mais do que você ama qualquer coisa. Na verdade, Deus, ele deve estar no ponto máximo de sua vida. Isso vai ser desenvolvido ao longo do Antigo Testamento e vai chegar ao Novo Testamento, como nós acabamos de ver, não somente em 1 Coríntios, mas em outros lugares também. Mas tem outro texto aqui em Deuteronômio que eu acho que ele é chave para a gente entender a importância da Shema na vida de Israel e, obviamente, na nossa vida também. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Diz assim, é Deus falando: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Alternativa A, alternativa B, né? E aí o texto diz, Deus diz, escolhe, pois, a vida. Deus dá a cola, né? Ele dá as alternativas e ele dá a cola. Sim. Escolha a vida. Essa é a cola, escolhe a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aí vejam o seguinte, o verso 20, que equivale a Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Agora, a questão aqui é, como é que a gente escolhe a vida? Como é que a gente escolhe a vida? A resposta está no verso 20. Número 1, amando o Senhor. Amando o Senhor teu Deus. Número 2, dando ouvidos à sua voz. Número 3, apegando-se a ele. Notem a ênfase no relacionamento, né? Apegando-se a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Algumas traduções dizem assim, em vez de dizerem, pois disso depende a tua vida, algumas traduções dizem, pois ele é a tua vida. Ele é a tua vida. Então, veja, Paulo deve ter tudo isso aqui na sua mente ao introduzir o tema da idolatria lá. Porque o que é idolatria? É eu dar a alguém, é eu dar a algum objeto a primazia, a prioridade, a devoção que eu devo dedicar somente a Deus. Então, qualquer coisa, mesmo coisas boas. Por isso que Paulo vai mencionar ali a comida. É coisa boa. Mas se eu não sei comer bem, isso pode se tornar um ídolo na minha vida. Beber. Se você tomar água, é coisa boa. Mas se eu não sei fazer isso bem, eu não tomo a decisão correta, isso pode se tornar um ídolo na minha vida. Então, mesmo coisas boas podem se tornar um ídolo na nossa vida. Qualquer coisa que ocupe a posição que deve ser, que deve pertencer somente a Deus, pode se tornar um ídolo. Eu acredito que essa aqui é a ideia central da lição da semana.
Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento, não há dúvida disso, né? Depois de Cristo, que é o revelador e a revelação. Mas Paulo faz uma teologia prática. Veja, ele apresenta os fundamentos bíblicos, vai buscar no Antigo Testamento as bases para o raciocínio dele. Ele elabora isso de uma maneira sistemática, profunda, mas ele não fica só aí, ele vai para o elemento prático, casuístico mesmo, da questão teológica. E aqui no capítulo 8, Clodoaldo, é a exemplo do que ele estava fazendo já nos capítulos 5 a 7, em que ele trata de assuntos de maneira muito direta e muito objetiva, ele traz um caso aqui que estava ocorrendo em Corinto, que é o problema do consumo de carnes que eram sacrificadas a ídolos, e isso estava gerando um problema também de divisão na igreja. E aqui a divisão vai se dar entre dois níveis, o fraco e o forte na fé. O fraco na fé é o que se escandaliza com a atitude de comer carnes sacrificadas a ídolos, e o forte na fé é aquele que, para quem isso não tem nenhum problema. Vamos ajudar a nossa audiência nesse momento, Clodoaldo, e aí vou recorrer a você e ao seu conhecimento do texto bíblico, para entender o que Paulo está falando sobre comer ou não carne sacrificada a ídolos e essa questão do forte e do fraco na fé.
Ok. Para compreendermos bem essa questão, é preciso ir até Corinto e compreender como funcionava a questão religiosa deles. Até os dias de hoje, nós podemos encontrar a Acrópole de Apolo lá em Corinto, que era o principal deus deles. Veja que o texto não trata de alimentos imundos. E, aliás, é alimentos de uma forma geral, não só carne, mas qualquer tipo de alimento. As carnes oferecidas a Apolo não eram carnes imundas.
De fato, aqui o verso 4 fala comida sacrificada a ídolos.
Então, entre essas comidas, há o alimento carne por causa dos ritos que eles possuíam. Agora, se a gente for fazer um estudo histórico, nós vamos ver que as ofertas para Apolo eram de comidas, de alimentos puros, assim como a gente nos alimentamos, ou os judeus, ou os cristãos da época. Eram bois, cabras, ovelhas, esses eram os alimentos oferecidos. Agora, aqui parece uma contradição, porque em Atos 15, 29, o conselho, ou a recomendação lá do concílio em Jerusalém era que não, que os cristãos se abstivessem de alimentos sacrificados. O que é que aconteceu aqui? Paulo, ele, em meio aos inúmeros problemas de Corinto, ele não quer se apegar a esse problema que nesse momento era periférico. Disse, olha, só existe um único ídolo que é Deus. Então, os outros não existem. Isso é inexistente. E realmente, ontologicamente, o ser do universo em que é digno de toda adoração é Deus. E Paulo aqui, ele então entra para a questão da unidade da igreja. Então, olha, se você come, não se orgulhe disso, se ofendeu o irmão, é melhor que a igreja mantenha unida do que você continuar se alimentando. Olhe para a unidade da igreja. Aquilo que você faz vai ferir a unidade da igreja, deixe de fazer.
Então, o assunto aqui é o seguinte, os sacerdotes dos templos pagãos em Corinto ofereciam ofertas de alimentos para suas divindades.
Isso.
Essas ofertas, elas não eram consumidas completamente lá e o que restava delas vinha para o comércio. Vamos pensar em linguagem de hoje. Vinha para o açougue, vinha para a feira e as pessoas sabiam que aquelas carnes que estavam ali, ou aquelas comidas que estavam ali sendo oferecidas, elas já tinham passado por um processo de bênção de uma divindade pagã ali. E aí os irmãos da igreja de Corinto estavam numa tensão. compro ou não compro esse alimento? Como ou não como essa carne? Então, você já destacou bem, o assunto aqui de Paulo não é se aquela carne ou aquele alimento que ele vai comer ou não ali era se era alimento puro ou impuro, conforme Levítico 11. Uhum. A questão é aqui é que as pessoas, os fracos na fé da igreja de Corinto, estavam achando um absurdo alguém comer um alimento que havia antes sido sacrificado a um ídolo. Não é isso o ponto?
Exatamente.
Então, Paulo está dizendo, olha, o ídolo não existe. Então, na realidade, o ideal é o forte na fé. É porque ele sabe que o ídolo não existe e está comendo a comida. Mas, se ao comer isso, você está tirando a fé de uma pessoa que ainda não chegou no seu nível de maturidade espiritual, não faça isso, pelo menos em público aqui, para que essa pessoa não perca a fé dela.
Não sirva de ofensa
a essa pessoa.
Na realidade, o termo é uma pedra de tropeço.
Uhum.
Não seja algo que impede ela de avançar na fé.
Exatamente.
Ela possui. Então, se isso vai separar a pessoa de Cristo, vai criar um problema,
uhum,
melhor que a gente não faça.
Exatamente.
Olha, o título do nosso guia de estudos no dia domingo, Conhecimento versus Amor.
Exato.
A ética do cristão, ela é regida pelo amor.
Pelo amor.
Não pelo conhecimento.
É muito bom isso.
Então, isso é ponto-chave. Nós estamos trabalhando em uma igreja que tinha diversos problemas. As pessoas vieram para a igreja e tinham dificuldades em se relacionar. A questão da comida sacrificada a ídolos dividiu a igreja em duas, como você mencionou, os fracos e os fortes. O que acontecia, você também já mencionou. A comida era sacrificada para o ídolo no templo. Então, nós tínhamos a comida no templo, na casa de amigos.
Uhum.
Você ia na casa de um amigo, numa celebração, e tinha comida.
Uhum.
Então, tinha no templo, tinha na casa do amigo e tinha no mercado. Podia comer a do templo?
Não, no templo não.
No templo não.
Nem tinha que ir lá, né?
Nem tinha que ir.
É.
Na casa do amigo? Sim, não, talvez.
Uhum.
Na casa do amigo. Você chegou, não pergunta nada, não sabe de nada. Chegou, sabe? Uhum. E na sua casa? Comprou no mercado? Aí é uma questão sua.
Vamos falar de novo, pastor Heber, porque as pessoas precisam entender isso bem.
Eu não sei se eu me lembro mais.
Se eu estou na casa da pessoa, vamos trazer para hoje, se eu estou na casa de um amigo meu, e ali está, no meio da comida, tem um alimento impuro, carne de porco e tal. Eu não tenho certeza. Uma feijoada. Eu vou perguntar se tem porco ou não, ou eu como vai, sem perguntar?
Vai perguntar.
Ah, esse que é o ponto. É?
Veja só. Alguns pontos, pastor Vinícius.
Só para a gente fazer essa distinção.
Sim. Alguns pontos sempre foram consensos para todas as pessoas. Utilizar a bebida alcoólica.
Uhum.
Você sabe que não, eu que não, e você que nos acompanha sabe que não. Isso é ponto decidido. Jogar na loteria. Alguns têm algumas dúvidas. Aí entra aqui na questão nossa, porque a Bíblia não diz não jogue na loteria.
Claro.
Mas nós temos o princípio,
claro,
nós temos o
claro,
princípio bíblico. Claro. Cristão não joga em loteria, a gente sabe disso. Mas aqui a questão era superstição.
Uhum.
O que é superstição? É uma crendice que torna as pessoas apreensivas. Isso existe para todos os lados. Não pode passar embaixo de escada.
Uhum.
Número 13. Na época de Jesus, tinha um tanque numa cidade chamada Betesda que o pessoal acreditava que ia lá mexer.
Uhum.
Crendices.
Uhum.
E aqui uma crendice era a comida oferecida. Nós sabemos que o ídolo não é nada, é um pedaço de pau, madeira, vamos olhar para isso. Mas isso estava causando um problema na comunidade. A comida oferecida, pode comer? Paulo disse, vamos fazer o seguinte, a sua ética, mas você sabe. Não, não, tem que pensar no outro. A sua ética regida pelo amor. E aí ele vai usar dois exemplos que nós vamos estudar nos dias seguintes. Mas não sei se, eu espero
não,
ter
foi ótimo. Claro. Ó, o alface oferecido ao ídolo. O fraco na fé dizia, não come.
Uhum.
O forte na fé dizia, o que tem a ver é o alface.
Sim.
Agora, o que Paulo não está discutindo? A carne de porco oferecida ao ídolo e a carne de porco que não foi oferecida ao ídolo, não pode comer nenhum nem outro.
Isso.
Nenhum nem outro.
Isso.
Esse que é o ponto. A questão de perguntar, o que você vai perguntar? O que é o ponto de perguntar? É se aquele alimento tinha sido ou não oferecido
Exato.
A ídolo. O fraco na fé vai fazer essa pergunta.
Exato.
O fraco na fé faz, porque ele está preocupado com o ídolo, porque na cabeça dele pode ser que exista esse ídolo.
Exato.
O forte na fé diz, bom, eu vou comer o que Deus disse que eu posso comer? de acordo com Levítico 11, independente se tenha sido oferecido ou não, porque eu sei que o ídolo não existe. Agora o Paulo está dizendo o seguinte, você que é fortão na fé, que acha que tá bom, o ídolo não existe mesmo, mas tenha misericórdia, tenha amor do seu irmãozinho que não chegou nesse conhecimento ainda, porque ele acha que você está... que acha que você está transgredindo um pecado.
Então, sublinhar um mandamento isso. Aí. Só sublinhar o que você disse. A alface pode comer. O assunto não é alface. Uh-huh. Assunto é, não era alimento impuro. Uh-huh. Era alimento que se come dedicado. Uh-huh. Porque o alimento impuro, em lugar nenhum, de maneira nenhuma.
Claro,
isso é bom que você disse.
Claro, muito bem. Claro.
Pastor Vinícius, uma frase que poderia nos ajudar muito nisso, apesar de estar no capítulo 10, verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Agora veja o vínculo com o capítulo 8. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O capítulo 8, no final do verso 1, conhecimento leva orgulho, mas o amor edifica. Está aqui a síntese da orientação paulina.
Perfeito.
Muito bom. Está vendo como o programa está legal? Deu vontade de comer alguma coisa agora? Segura aí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E uma dica especial do coração para você, a revista Esperança Céu ou Inferno. Claro que você quer ir para o céu, não é? E para ir para o céu, você precisa conhecer a Jesus, permitir que Ele salve a sua vida, que Ele perdoe seus pecados, que Ele transforme seu caráter e habilite você para viver para sempre com Ele. Esses temas que mencionei aqui e outros mais são trabalhados de maneira clara, didática e bíblica nesta revista Esperança, Céu ou Inferno, que você tem o privilégio de receber gratuitamente na sua casa, só fazendo um pedido aí no seu WhatsApp. Manda uma mensagem agora para esse número que está aparecendo na sua tela, 982-44-4449. Claro, você sabe, né? 12, né? Que é a nossa região aqui de Jacareí, em São Paulo, e você vai receber gratuitamente essa revista como oferecimento dos Anjos da Esperança. Peça agora mesmo. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre o tema. No bloco anterior nós estávamos conversando e foi interessante ver esse ponto aí dos alimentos sacrificados aos ídolos, que estava gerando uma discussão, um debate na igreja de Corinto, e Paulo está resolvendo isso com amor versus sabedoria. Às vezes aquilo que você sabe precisa ser regado, né, influenciado pelo seu amor com aquele que não sabe. Mas, Adenilton, vamos lá, continua com a gente, tem um tópico importante aqui que eu queria que você trouxesse, que é a questão dos alimentos sacrificados aos ídolos, que eram consumidos, inclusive, no templo. Então, o pastor Heber mencionou que existiam três situações, né, que isso acontecia. O alimento era oferecido no templo, na casa de um amigo e na sua própria casa, eu creio que tenha sido isso que você mencionou. E a gente disse aqui que no templo, de maneira nenhuma, o alimento poderia ser consumido no templo pagão, naturalmente. Por quê?
Sim, aqui no começo do capítulo 8, Paulo vai ao ponto dizendo que, assim, é um conhecimento compartilhado entre ele e a igreja, o ídolo não é nada. Uhum. O ídolo não existe. Ele vai repetir, inclusive, isso depois no capítulo 10. No capítulo 10, no verso 25, ele toca na questão do mercado. E no capítulo 10, verso 27, ele toca na questão de comer na casa de alguém, na casa de um amigo, né? No verso 25, ele diz, comei de tudo que se vende no mercado, e obviamente esse tudo aqui, como a gente mencionou, a grande questão aqui não é se é alimento impuro ou impuro, esse não é o ponto. É se o alimento foi sacrificado ou não ao ídolo, essa é a pergunta. Ele diz, sem nada perguntar, diz por motivo de consciência. Então é melhor nem perguntar, não pergunte. No verso 27 tem a ideia, né, a alternativa de comer na casa de um amigo. Uhum. O texto diz, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comer de tudo que for posto diante de vós. De novo, não está discutindo questão de alimento impuro ou impuro. Sem nada perguntados por motivo de consciência. Então, no verso 25, é a questão do mercado. No verso 27, a questão da casa do amigo. Mas se a gente volta um pouquinho no capítulo, quando ele está falando da questão do sacrifício no templo, aí ele tem uma coisa que é bem muito forte. Eu acho que isso aqui é importante a gente mencionar para que os amigos em casa nos acompanhem. No verso 19 ele diz, que digo, pois, capítulo 10, verso 19, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum valor? Resposta, não. Não tem valor, não é alguma coisa. Mas o verso 20, antes digo que as coisas a eles, as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam. E em que contexto eles sacrificam aqui? No contexto do templo. Né? Então, um ponto importante é o seguinte, Paulo está dizendo que o ídolo não existe, que o ídolo não é nada, mas os demônios existem e os ídolos representam, representam divindades, demônios. Né? Então, Paulo está dizendo, é a demônios que sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, participar da festividade lá em que o alimento é dedicado, Paulo está dizendo, isso aqui não. Isso aqui não, porque na verdade você está se associando com demônios. Porque esses ídolos lá, no final das contas, eles estão representando demônios, anjos caídos, e Paulo está dizendo, não se associem com eles.
Me lembrei de Daniel aqui no capítulo 1, que ele recusou firmemente comer das comidas, das finas iguarias do rei.
Uhum.
E o contexto ali mistura as duas coisas mencionadas aqui.
Uhum.
Comidas sacrificadas a ídolos babilônicos,
uhum,
e também comidas impuras.
Uhum.
E Daniel disse não para as duas coisas. Então, isso fez dele, segundo o relato, mais sábio, 10 vezes mais do que os outros. Uhum. Mas o ponto em Daniel é o seguinte, ao comer da mesa do rei, ele estava adorando as divindades do rei. Então, é o ponto que você está mencionando. Você não pode abrir mão da sua fé. Não é uma questão, a sua liberdade não é que está em jogo aqui. É a questão de fé mesmo. Se você tem um rito que oferece um alimento para uma divindade e você está de alguma maneira presente nesse rito, primeiro que você não deveria estar.
Uhum.
E jamais comer daquilo ali. É o ponto em Daniel e é o ponto que o Paulo está mencionando aqui.
Exatamente. E mesmo o ponto que ele está dizendo, olha, quer seja no mercado, quer seja em casa, você deve...
Consulta a sua consciência.
Né? Exato, exato. E aí, qual é o parâmetro aqui? A gente já comentou um pouquinho, e eu quero somente retocar isso aqui, é a questão do amor, né? O Clodoaldo mencionou no capítulo 8, verso 1, Paulo diz que o amor edifica, e no capítulo 10, verso 23, ele diz que nem todas as coisas edificam. Inclusive, esse tema do amor ele vai desenvolver depois, e a gente vai entrar nisso aqui. Mas o ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte, Paulo, ele não é um indivíduo, não é o tipo de líder que apresenta discurso vazio. Né? Ele se coloca como exemplo para que a igreja possa segui-lo. Inclusive, Paulo disse uma coisa que somente uma pessoa que tem muita consciência de que está com a vida nas mãos de Deus teria coragem de dizer, sede meus imitadores. Né? Que ele vai dizer isso lá no capítulo 11. Mas antes de dizer, lá no capítulo 11, sede meus imitadores, aqui no capítulo 9, ele coloca algumas situações às quais ele teria direito, mas ele abre mão em função do amor. Né? Então a gente pode realmente, frisar algumas coisas aqui.
Aquela ponto de todas as coisas me são lícitas.
Exatamente.
Mas nem todas me convêm.
Nem todas convêm. Inclusive essas coisas que são lícitas, algumas delas ele menciona no capítulo 9. Ó, quer ver? Vamos aqui ao capítulo 9, versos 4 a 6. Ele diz assim, não temos nós, no caso ele, né, e os demais apóstolos, não temos nós o direito de comer e beber. Veja que comer e beber são coisas, é um par que ele menciona com certa frequência, né? Comer e beber, são coisas boas.
Uhum.
Então, obviamente, eles têm direito, e não somente têm direito pelo fato de que todo mundo precisa comer e beber, mas eles têm direito, como apóstolos, receber patrocínio da igreja. Olha o verso 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, alguns que se apresentavam como apóstolos no mundo antigo, ou líderes religiosos no mundo antigo, eles levavam a esposa em suas viagens, e não somente ele, mas ela também, a esposa também era patrocinada. Paulo está dizendo, olha, os outros líderes, eles fazem isso. E é um direito que convencionalmente eles têm. E por isso ele menciona aqui, ele diz, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas.
Uhum.
Verso 6, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Então, Paulo está falando de diversos direitos que ele tinha e ele está simplesmente abrindo mão em função do amor à igreja. Veja que quando ele se corresponde com a igreja de Filipos, ele recebe donativos de Filipos, mas com Corinto ele viu que a igreja era muito problemática, ele prefere abrir mão para demonstrar o seu amor. No verso 11, ele diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então, e depois, em determinado momento, ele vai dizer que o trabalhador é digno. É aquele que prega o evangelho, né, que viva, que viva do evangelho. No verso 12 ele diz, se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida. Aí ele arremata no verso 15. Eu, porém... Vinícius, eu lembro que na última temporada a gente ficou brincando um pouquinho com a língua portuguesa.
Verdade.
E nós dois fomos professores de língua portuguesa no ministério. Porém, mais, porém, contudo, todavia, entretanto, essas palavrinhas que indicam o seguinte, o que vai dizer depois contrasta com o que disse antes, com o que foi dito antes. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Ele tinha direito a tudo isso. Mas eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Como se ele quisesse ser o seguinte, olha, eu não estou dizendo para que vocês não estão me dando isso, eu não estou escrevendo para que vocês comecem a me dar. Não é isso o ponto, ele está dizendo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ou seja, Paulo está dizendo, eu trabalho por amor. Eu abro mão desses direitos, eu tenho todos esses direitos, mas por amor à igreja, eu estou abrindo mão. Então, ele fala aqui de coisas que são lícitas, todas essas coisas obviamente são lícitas. Então, no contexto dessas coisas lícitas, aproveitando que muita gente pode pensar o seguinte, aqui Paulo está dizendo que agora a lei não está mais em vigor. Já ouvi esse tipo de argumento. Né? Mas essas coisas lícitas aqui, elas devem ser entendidas no contexto dessa defesa de Paulo no capítulo 9. Ele tem direito a todas essas coisas, são todas coisas lícitas. Só que ele abriu mão desse direito para demonstrar o amor.
O tópico aqui é a liberdade cristã.
Exatamente.
A liberdade, o cristão é um homem livre. Nós somos libertos. Inclusive, o apóstolo Tiago chama a lei da liberdade. Né? Nós somos livres. Só que a liberdade cristã, ela tem que ser modulada pelo amor ao outro. Então, muitas vezes, atitudes que nós tomamos podem escandalizar alguém. Ainda que essas atitudes sejam pontos superados para nós. Então, você precisa levar em consideração o outro, naquilo que você come, naquilo que você veste, nas palavras que você fala, nas coisas que você assiste, nas coisas que você lê. Lembra, tudo tem que ser puro. Não é que você tem um momento em que você pode ser impuro porque você está sozinho. Você sempre tem que ser puro. Só que algumas coisas que são puras para você, para outras pessoas, podem parecer não ser. Então, você tem que ter esse cuidado. É claro, não vire um neurótico. Porque se você também virar um neurótico o tempo inteiro se preocupando com as outras pessoas, você também não vai viver. Então, faça isso mediado com equilíbrio no espírito, mas tenha compaixão das pessoas. Né?
Colocaria assim, Vinícius, a maturidade cristã, ela equilibra liberdade com responsabilidade.
Excelente, excelente ponto.
E só um ponto aqui que me veio agora, eu acho que é muito importante. Veja, Paulo está escrevendo para uma igreja irmãos que estão vindo do paganismo. Então, veja, eles estão muito acostumados a associar o ídolo a divindades. Eles estão muito acostumados com isso. Então, muito chega, e quando Paulo chega e diz assim, o ídolo não é nada... Para quem está vindo desse mundo, sabe, não é fácil de absorver isso. Isso é muito forte. Então, é por isso que ele está dizendo, olha, tem pessoas que chegam e a gente tem que ter paciência com elas. E a gente não pode, a gente sabe que o ídolo não é nada. Porque, veja, como o Heber mencionou, você tem aqui os fortes e os fracos. Aqui no contexto, os fortes são aqueles que têm uma consciência clara de que os ídolos não são nada. Os fracos, possivelmente, são aqueles que estão vindo desse mundo pagão e eles têm essa dificuldade. Eles veem o ídolo e eles associam. Lá, com os ídolos que eles adoravam, com as divindades que eles adoravam. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Né? Tem coisa assim que a gente sabe que, assim, do ponto de vista da Bíblia, a gente pode avançar, mas se a gente está ferindo...
Está escandalizando.
Escandalizando a fé de alguém, né? Aí a gente precisa ter bastante cuidado.
É claro.
Veja que a igreja, uma parte da igreja está questionando o apóstolo Paulo. No capítulo 9, verso 3, o texto é bem claro, a minha defesa diante dos que me questionam esta. Ou seja, provavelmente esse grupo citado pelo Dr. Adenilton está questionando, porque vem de outra compreensão. Como não existe, se a gente estava lá? E Paulo, ele usa o verso 1 para... prepara a sua defesa apresentando quem ele era. Verso 1, Paulo diz assim, será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Alguns vão dizer assim, Paulo, que estava carteirando, né? Dando a carteirada. E a grande pergunta, trazendo para os nossos dias atuais, ou para os nossos dias atuais, é redundante, por que não há apóstolos hoje? Já que na lista de dons, pelo menos a de 1 Coríntios 12 de Efésios 4, aparece apostolado como dom. Né? Mas por que não existe hoje? Indo para a Bíblia, buscando respostas bíblicas, para entender um pouco por que Paulo usa o apostolado como defesa dele. Primeiro, Paulo diz, eu não vi a Cristo. Aqui está já a primeira evidência de um apóstolo, né? Precisa ter visto a Cristo. Ou, pelo menos, está com aqueles que viram. A exemplo de Barnabé, que em Atos 14, verso 14, é chamado de apóstolo. O segundo ponto é função fundacional. Em Efésios capítulo 12, verso 20, diz que a igreja deve ser edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então, o apostolado é fundamento para a igreja cristã nos primórdios. E terceiro, os apóstolos são testemunhas autorizadas da revelação. Em Atos 2, capítulo 42, diz que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, aqui nós temos três características que distinguem um apóstolo do outro. Mas por que está entre os dons? Porque essa manifestação, na época, era vista como um dom de Deus para essas pessoas.
E o apóstolo Paulo era um apóstolo livre, portanto, para receber as benesses ou os privilégios de um apóstolo. E aqui em Corinto, ele está abrindo mão de algumas dessas atribuições ou características ou questões positivas que marcariam a vida de um apóstolo em favor da igreja, por amor à igreja, e nos dá um grande exemplo do que devemos fazer também. Nós somos livres, mas livres em amor, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E a nossa gratidão a você que é anjo da esperança, que ajuda a manter a Novo Tempo no ar, permite que essa missão continue e alcance cada vez mais pessoas. Se você ainda não é anjo da esperança, está aí a sua oportunidade. Manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela. A nossa equipe vai acolher você com muito carinho e vai ajudar você também a se tornar anjo da esperança. Bom, meu amigo pastor Heber, vamos continuar. Estamos aqui exatamente em 1 Coríntios capítulo 10, em que o apóstolo Paulo está apresentando o tópico da liberdade cristã, está enfrentando os problemas de pecados cometidos ali na igreja de Corinto, está sendo muito corajoso, dando um bom exemplo para nós que somos pastores aqui. E no capítulo 10, ele vai remeter de novo, conforme a sua prática, ao Antigo Testamento, vai trazer exemplos da história de Israel para fundamentar o seu argumento nas Escrituras.
Exato. O capítulo 8, nós estamos nessa sessão, do capítulo 8 ao 10.
8 ao 10.
No capítulo 8, ele dividiu as pessoas que o estavam ali, ou estavam lendo o seu objetivo em dois grupos, os fortes e os fracos. Uhum. No capítulo 10, ele vai falar para os fortes. No 9 e no 10. Uhum. Então, aqui estão os fortes, E aqui estão os fracos. Eu ia usar o exemplo de lá, mas eu acho que vocês dois são fortes. Então, ele está escrevendo para quem? Vocês que são fortes, para vocês. Aí ele vai usar um exemplo de força do Antigo Testamento. Aí ele vai mostrar um grupo que foi forte. Capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos comeram alimento espiritual. Eles eram fortes. Eles eram muito fortes. Ele pega um grupo forte e diz, olha eles. E aqui, para mim, Paulo deixa claro dois pontos. Para mim, ficaram muito claros aqui dois pontos. O primeiro é, privilégio não é garantia de sucesso. Ponto 1. Privilégio para você que é professor da escola sabatina, que vai aí amanhã, sábado, usar essa lição. Privilégio não é garantia de sucesso. Eles tiveram muitos privilégios. Olha o que o povo de Israel viveu. Mar Vermelho, Maná, 40 anos. Privilégio não é garantia de sucesso. Segundo, começar bem não é garantia de terminar bem. Eles começaram bem. E olha o que diz aqui o verso 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Começar bem não é garantia de terminar bem. E aí Paulo vai descrever os problemas que eles tiveram, que estão nos versos aqui. Eles foram idólatras, imorais, murmuraram. E aí Paulo usou uma palavra duas vezes e eu termino com ela. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos. Verso 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir. Vinícius, puxa vida, eu tenho um filho. Meu filho, que é inteligente, que eu estou preparando para viver para Deus, ele não pode tropeçar no que eu tropecei, porque eu estou mostrando para ele o caminho, para ele não tropeçar por onde eu tropecei. Paulo está dizendo, vocês não podem cometer os erros dos fortes lá. Vocês que são fortes aqui, cuidado. Para fazerem bom uso dos privilégios e para começarem bem e terminarem bem.
Exatamente.
Olha, essa questão dos privilégios é uma das coisas que mais chama a minha atenção aqui nos capítulos 9 e 10. Porque, veja, se a gente prestar atenção, Paulo está repetindo com frequência duas coisinhas. O ato de comer e o ato de beber, que são dois grandes privilégios. Né? Quer ver? Ó, no capítulo 9, verso 4, ele diz, não temos nós o direito de comer e beber, que é coisa boa. Capítulo 10, verso 3, todos eles comeram. Verso 4, e beberam. Comer e beber. Aí vem aqui para o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras. Olha só que coisa interessante. Comer é coisa boa, beber é coisa boa, mas depende de como se come e de como se bebe. Mesmo as coisas boas da vida podem se tornar ídolos na nossa vida. É porque parece que o ser humano tem essa tendência de idolatrar. Né? O ser humano parece ter essa tendência. Aí Paulo diz aqui no verso 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito. Isso aqui é chocante. O povo assentou-se para comer e beber. Alguém que está lendo o texto pode pensar o seguinte, mas que mal tem nisso? Eles se assentaram para comer e beber. Bom, Cristo, algumas vezes, o texto diz, Cristo se assentou para comer e beber com os pecadores. Né? Você tem, por exemplo, no Evangelho de Lucas, cenas de banquete. Né? Você tem em Apocalipse uma cena de um banquete também. Então, comer e beber em si pode ser bom, pelo menos nesse contexto agora de pecado, pode ser bom e ser ruim. Quando a gente estiver lá, vai ser somente coisa boa. Mas aqui, Paulo menciona, o povo assentou-se para comer e beber. Mas aí vem outra frase.
Divertir-se.
E levantou-se para divertir-se. Bom, aqui... às vezes a língua original nos ajuda. Os amigos que estão nos acompanhando devem se lembrar que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Às vezes um pouquinho de língua original nos ajuda. A ideia aqui, isso aqui está vindo do Antigo Testamento, quando a gente vai para lá, a ideia é que esse divertir-se, na verdade, Israel comeu e bebeu em orgia. E o que é orgia? Pelo menos no contexto pagão. Orgia é você misturar dois pecados graves, que é o pecado da imoralidade sexual e o pecado da idolatria. Né? E no mundo antigo, no primeiro século, essas duas coisas eram coisas muito comuns. E aí, por isso, como o pastor Weber mencionou, Paulo está dizendo, olha, isso aqui ficou para nosso exemplo. Eles erraram dessa forma. Eles não souberam usar os privilégios que Deus deu para eles.
O episódio do bezerro de ouro, né?
Isso aqui é o episódio do bezerro de ouro. Sim. Então, eles não souberam. Então, ali no episódio do bezerro de ouro, você tem imoralidade sexual e você tem idolatria, as duas coisas juntas. E é por isso, se os amigos que estão nos acompanhando derem uma olhadinha na lição de sábado, tem vários textos que são mencionados ali em que esses dois pecados são apresentados juntos. Por quê? Porque esses dois pecados, eles afetam diretamente a minha lealdade a Deus. Porque se eu uso o meu corpo de uma forma indevida, assim, para o pecado da imoralidade, eu estou dando o meu corpo para uma coisa que deveria, assim, meu corpo deve ser dedicado a Deus, ao Senhor. Como Paulo diz ali, os nossos membros pertencem ao Senhor, os nossos corpos pertencem ao Senhor. E a idolatria, ela viola diretamente a minha lealdade a Deus, porque eu estou dando para outra pessoa ou para um objeto a lealdade que merece, que deve ser dada somente a Deus, a devoção que deve ser dada somente a Deus. Mas a grande questão é, como é que a gente vence? Eu estou percebendo que você gostaria de fazer um comentário.
Eu acho que para a gente fechar esse tema, nós fecharíamos esse tema para essa vitória sobre o pecado. Se nós olharmos para o nosso guia de estudos por dias, quarta-feira, advertência contra a idolatria, leria um texto mais. Voltaria ao capítulo 6, verso 9.
Certo.
1 Coríntios, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Pergunta, não se enganem, nem morais, nem idólatras. Idólatra não vai para o céu. Aqui no capítulo 10, ele vai dizer a orientação, verso 14. Portanto, meus amados irmãos, fujam da idolatria. O que ele disse da imoralidade sexual, ele disse da idolatria. Fuja, não tem conversa. Não tem, aqui é uma referência a José. Alguns teólogos entendem que é a José. Fuja. Mas o que eu destacaria? Você olha para os mandamentos. Dos 10, 2 têm que ver com idolatria. Agora, eu já aprendi, gente, que um ídolo na mente é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. E aí eu leria uma citação de um livro conhecido, Testemunhos. Esse livro diz assim, é tão fácil fazer um ídolo de ideias ou objetos acariciados como formar deuses de madeiras e prata. Um ídolo na mente é tão ofensivo como um ídolo na mão. E aí a gente precisa vencer, que eu acho que é o que você vai dizer agora.
Eu gosto muito quando ele usa a frase assim, eu aprendi. E eu já aprendi que todas as vezes que ele diz, eu aprendi, tá vindo coisa muito boa pela frente. Eu já aprendi isso. Mas olha, eu aprendi, eu não vou conseguir formular como é. Eu aprendi, lendo aqui os capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, que o antídoto para o problema da idolatria é amor. Não é? Isso aqui eu acho que tá muito claro. Eu queria mencionar dois textos, só para fechar aqui esse ponto. Marcos capítulo 10, versos 17 a 22. Marcos capítulo 10, versos 17 a 22. 17 a 22. É a história do jovem rico. O jovem rico era idólatra. O jovem rico é um idólatra, não é? E veja, o problema do jovem rico não é que ele não amava a Deus. O problema do jovem rico é que ele não amava a Deus como Deus deve ser amado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O jovem rico não amava a Deus dessa forma. Então veja, Satanás não tem nenhum problema em que a gente ame a Deus. Ele não tem dificuldade com isso. Agora, quando a gente ama a Deus acima de qualquer pessoa, acima de qualquer objeto, de qualquer coisa que a gente tenha, aí a gente começa a preocupar o diabo. Então veja, aqui, quando Jesus está falando aqui, dando um antídoto para o jovem rico, o jovem rico pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Verso 18, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, Shemá. Jesus está citando a Shemá. Verso 19, sabes os mandamentos, não matarás, Verso 20, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Interessante isso aqui. Aí Jesus, que conhece o coração, e eu acho lindo isso aqui, fitando o amor, e disse, só te falta uma coisa, e é realmente o que faltava, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. O texto sinótico de Mateus, não lembro se é Mateus ou Lucas, diz que o jovem ficou rico porque o jovem ficou muito triste porque era rico. Eu gosto desse texto porque geralmente a pessoa não fica triste porque tem dinheiro. Mas o problema da tristeza do jovem não era o dinheiro, é porque ele não queria abrir mão disso. Ou seja, ele era um idólatra. Ele amava a Deus, mas amava mais as outras coisas. Só para fechar.
Paulo diz em uma passagem aí, diz que avareza é idolatria.
A avareza e a idolatria. Né? No capítulo 12, verso 28, aí nós temos Jesus citando diretamente a Shemá. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, aquele texto que a gente citou no início. Respondeu Jesus, está falando dos mandamentos. O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só isso aqui Vai, exato, é. Aí o verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus, que é Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E aí o verso 31, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Somente o amor pode nos livrar da idolatria.
Bem forte. Excelente.
Idolatria e imoralidade são irmãs siameses. Então nós temos na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 4, divisão da igreja, 5 e 6, imoralidade na igreja, 7, problema no casamento, que também envolvia questões de imoralidade, e agora nós temos o irmão da imoralidade, que é a idolatria. Quando olhamos para a Bíblia, Números 25, verso 1 e 2, e Jeremias 3, verso 9, nós vamos ver o vínculo de idolatria com imoralidade, assim como foi citado agora há poucos instantes pelo Adenilton e, se não me falha a memória, pelo pastor Heber também. Hoje, isso aqui tem sido a grande idolatria do ser humano, o celular. Aqui nós encontramos entretenimento, consumo, poder, sensualidade, fama, aprovação social, autossuficiência, todos os elementos de um ídolo.
Na palma da mão.
É, na palma da mão. E ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, o centro desse templo, alguém tem que reinar. E esse alguém tem que ser Deus. Se alguma coisa toma o tempo de Deus, o lugar de Deus,
é um ídolo.
E o que tem acontecido hoje é o ídolo.
Deus é o Senhor da sua vida. Aprenda a amá-lo e você vai ter a verdadeira felicidade. Essa bênção está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.